bem-vindos ao primeiro episódio das Conversas em Movimento da Associação Marinha em Movimento, um podcast que surge a partir de um evento chamado Ideias em Movimento, iniciado pela AMM em 2018, e aqui discutimos as iniciativas que estão a transformar a nossa cidade, partilhamos reflexões sobre o futuro cidadino e exploramos como todos podemos contribuir para uma sociedade mais sustentável e inclusiva. O meu nome é Francisca e serei a vossa anfitriã para este primeiro podcast. Vamos mergulhar na história, nas atividades e nos projetos que marcam a vivência desta associação cívica. E para começar o nosso primeiro episódio, nada como ter hoje connosco dois convidados muito especiais, os presidentes e fundadores da AMM, António Santos e Humberto Dias. Vamos conversar com eles sobre como tudo isto começou, os desafios enfrentados, as conquistas ao longo destes 7 anos e, claro, o que o futuro reserva para a nossa associação. António e Humberto, é um prazer tê-los aqui. Muito boa tarde. E para quem ainda não conhece bem a nossa história, podem começar por nos contar como surgiu a ideia de criar a AMM. Como é que tudo começou? António, Humberto, passo-vos a palavra.
Muito boa tarde, então. Isto é uma história, quer queremos, quer não, muito ligada à política em determinado momento, apesar de quando o movimento surgiu ter sido logo definido que seria estar separado da política. Portanto, parece um contrassenso, mas não é. No final de umas eleições autárquicas, em que tudo ficou na mesma, basicamente, as pessoas ligadas ao movimento, que era o movimento pela Marinha, sentiram que não podiam estar 4 anos parados, braços cruzados, à espera que tudo continuasse na mesma, e sentiram que precisavam de fazer algo mais pela Marinha, que fizesse mexer um bocadinho as pessoas, obrigá-las a pensar, refletir sobre o futuro da Marinha, para tentarmos dar um passo em frente. E foi assim, foi no seio deste movimento que um conjunto de pessoas entendeu que, e posso dizer que fomos 30 fundadores neste processo, um conjunto de pessoas que decidiu que seria importante criar uma associação cívica independente, apesar de surgir dentro daquele movimento e durante muito tempo houve pessoas que confundiam esta associação com o movimento, mas houve logo a preocupação em separar as águas, só para perceberem, foi logo ponto assente nos primeiros corpos sociais que ninguém dos corpos sociais da associação poderia ter sido eleito pelo movimento, portanto seriam pessoas que estavam ligadas ao movimento, com certeza, mas não tinham sido eleitas, portanto, para não haver, para tentar separar águas. E este foi um processo também de emancipação do movimento que demorou algum tempo. Mas hoje, felizmente, temos uma associação em que um número significativo de elementos dos corpos sociais não tem nada a ver com movimentos políticos ou partidos políticos. E esse foi um passo importante do movimento e que era importante para o seu futuro. Pronto, e ao fim destes anos, acho que já discutimos muito sobre a Marinha, não só sobre a Marinha, mas sobre outros assuntos de interesse para a população. E iremos falar nisso com certeza ao longo da noite.
Obrigado, António. Acho que explicaste muito bem a gênese desta associação. Eu acrescentaria apenas, de facto, o que motiva a criação desta associação, deste grupo, foi também a vontade que existia no conjunto de pessoas em querer, de alguma forma, contribuir para suscitar na sociedade marinhense um conjunto de debates e de conversas sobre perspectivas que ajudassem a Marinha Grande a desenvolver-se. E de alguma maneira, é este grupo de inconformados com a situação e com as políticas locais e a gestão local, para chamar a atenção de aspectos que nos pareciam muito importantes num tempo em que se discutia política e políticas, mas mais do que isso, e querendo fugir a esta matriz política, acima de tudo que se promovessem ocasiões em que a livre troca de experiências pudesse de alguma forma ajudar a quem tem nas suas mãos a governança da cidade e do município, que pudesse suscitar pontos de desenvolvimento e que pudesse vir a implementar até algumas das boas ideias. Desde cedo se chamou às nossas ações ideias em movimento, porque a matriz era exatamente esta. Colocar, convidar pessoas que por inerência de cargos ou de funções ou de interesse próprio ou das atividades que estivessem a desenvolver, trazer essas pessoas à luz do dia, passo a expressão, e dar-lhes palco para falarem das suas experiências e das suas boas ideias, e que essas boas ideias pudessem, de alguma maneira, ajudar a fundamentar uma consciência sobre determinados aspectos, fossem eles de ordem ambiental, da gestão, das diversas temáticas que nós fomos explorando ao longo destes anos, com a promoção destes debates.
Eu acho que fizeste aí muito bem, foi a definição do que é realmente um movimento cívico, não é? O movimento cívico ser realmente este debate de várias ideias, de várias formas de chegarmos a todos os cidadãos, não é? Com as várias opções, das várias vertentes que compõem uma cidade. E como dizíamos, então, dos movimentos cívicos, como é que vocês conseguiram, como é que foi o processo de tirar a AMM do papel e realmente colocá-lo em ação? Uma coisa é nós pensarmos, como vocês disseram, pensaram na ideia de fazermos algo pela cidade. Quais foram esses primeiros passos e quais foram logo os primeiros desafios, António? Já que foi o primeiro presidente aqui da associação.
A primeira questão era perceber se a ideia tinha pernas para andar. Esta é a primeira questão, não é? E percebemos logo de início que sim, que havia muitas pessoas motivadas para este processo, porque isto não podia ser um projeto de uma ou duas pessoas, tinha que ser um projeto significativo em termos de número de pessoas. Depois, a criação de uma associação, há todo um processo burocrático, não é? Portanto, é preciso caminhar muito até concretizar o processo. O projeto, neste caso, tivemos que começar por criar estatutos, portanto, definir estatutos, depois registá-los notarialmente, depois arranjar uma sede para a associação.
António, desculpe lá só aqui introduzir, como é que vocês chegaram aos estatutos da própria associação? Como é que vocês conseguiram pensar... Quais seriam os estatutos exatamente para fazer essa dicotomia?
Nós era profissional do assunto, portanto andámos a ver estatutos de outras associações, naturalmente. Andámos a pesquisar e tentámos, depois em função daquilo que lemos, procurámos. Lemos também existem também alguns livros que falam sobre este assunto, nomeadamente em termos legais, e procurámos aqui definir os estatutos em função disso que fomos investigando. Depois desse processo, portanto, foi o registro e a questão de um processo que não é fácil, que é uma associação que não tem... As únicas receitas que tem é a cotização dos sócios, e a questão da sede foi sempre uma questão complicada, até que em determinado momento decidimos prescindir de um espaço físico, que era complicado financeiramente manter esse espaço. Mas nesta primeira fase foi importante ter isso tudo, o definir o logotipo também, pedir ajuda a amigos para fazerem sugestões de logotipos. Portanto, isto passou aqui por muito trabalho de amizades e de discussão, de conversas, etc. Passou muito por aí.
Muito convívio para tirar a ideia do papel.
Eu acho que a palavra certa é envolvimento, porque de facto as pessoas que criaram a associação, o conjunto, aquele grupo de 30 pessoas, estava verdadeiramente empenhado em levar em diante este projeto. Aquilo que os movia na altura, e continua a mover, creio eu, acho que esse desígnio não se perdeu, era o de fazer um exercício de cidadania ativa na expectativa de ajudar a lançar de facto ideias para discussão. E essa vontade como em todas as associações, nasce num primeiro momento, depois vai, ao longo do tempo, vai também esmorecendo, e os desafios que se colocavam na altura e que ainda hoje se colocam é, de facto, a mobilização dos associados e manter o interesse e a motivação que eram o ponto de partida.
Humberto, ao longo destes 7 anos, fazendo agora a retrospectiva, como é que tu vês esta evolução desde o dia em que vocês começaram até ao dia de hoje, que é o vosso primeiro episódio de podcast? Como é que tu viste esta evolução, um resumo destes 7 anos, do que foi a associação?
Eu acho que num primeiro momento podemos dizer que havia de facto uma dinâmica, um entusiasmo que levava a que as ideias se precipitavam. Portanto, nós tínhamos mesmo a necessidade de... Havia muitos motivos para realizar debates e havia muitas temáticas que interessava e procurávamos entre os nossos contactos pessoais e profissionais pessoas que pudessem, escolhendo as temáticas, rapidamente se chegavam a pessoas que podiam materializar essas comunicações. E de facto, ao longo destes anos, penso que fomos conseguindo abarcar e ter uma boa e diversa paleta de temas abordados, com oradores de excelência. Creio que conseguimos mobilizar verdadeiras autoridades sobre assuntos muito específicos, desde especialistas a artistas, a grandes responsáveis, diversificando quadrantes políticos. Nunca foi essa a nossa motivação. Nós procurámos sempre escolher as pessoas certas para falar dos assuntos certos, sempre com um caráter inovador. E creio que isso foi algo que foi passando ao longo destes anos.
Quais foram os maiores desafios, seja na organização dos eventos, seja nos contactos com as pessoas que vocês gostariam de trazer cá, seja nas diferentes temáticas que às vezes podiam ser polémicas ou mais polémicas na cidade? Quais foram os maiores desafios e dificuldades que foram encontrando, António?
É assim, a primeira questão em relação às pessoas que vieram colaborar connosco foi de uma abertura fantástica. Tivemos gente a vir, estou-me a lembrar de uma pessoa que veio de Lousada para cá para vir a um debate de Peniche, de
Guimarães,
portanto, tivemos gente de todo lado a disponibilizarem-se para virem debater connosco, o que foi fantástico. Portanto, existem pessoas neste país fantásticas e nós conseguimos trazer algumas, felizmente. Essa foi a parte fácil, foi conseguir que as pessoas viessem. Depois tivemos aqui um período difícil, que foi para toda a gente, foi o período do Covid. Estávamos habituados a uma forma de funcionar, debates presenciais, o que é que vamos fazer agora, não é? E andámos aqui um período, um bocadinho, a perceber para que lado caminhar, depois avançámos naturalmente para o digital. Em determinado momento experimentámos o misto e depois voltámos ao presencial, porque seria o caminho natural deste processo.
Eu acrescentaria aquilo na sequência do que acabaste de dizer, António. De facto, o período da Covid obrigou-nos a mudar a nossa dinâmica, mas curiosamente ela rapidamente adquiriu uma dinâmica que excedeu as nossas expectativas. Apesar de no início ser de facto uma dificuldade, uma grande dificuldade, como é que haveríamos de manter este ritmo de encontros, e acabámos até por ter um resultado bastante satisfatório. Eu estou a recordar-me daquele tema sobre os bombeiros, e tivemos uma audiência fora de série, não fosse também a figura, o nosso convidado ser muito proeminente e muito conhecido, não é? Era o comandante Marta Soares, mas de facto excedeu totalmente as expectativas que
tinha. E estás a bater num ponto importante, que se calhar é das principais dificuldades que nós tivemos, em algumas situações, é a mobilização da população para participar. Portanto, houve alguns debates que, infelizmente, o número de pessoas que assistiu foi muito abaixo das expectativas para o tipo de pessoas que nós tínhamos como convidados. Tivemos uns debates em que tivemos muita gente, e agora estou a falar dos presenciais, em que tivemos quase 100 pessoas, mas depois tivemos alguns com um número muito reduzido de pessoas, e isso é complicado. Conseguimos, pois, reagir a isto, perceber porque é que não tiveram as pessoas, o que é que vamos fazer para conseguir voltar a ter gente, estamos aí no caminho certo ou não estamos aí no caminho certo, portanto, tudo isto cria-nos sempre algumas dúvidas, não é? Até porque somos todos amadores e andamos todos aqui a dar um bocadinho de nós, entendemos que é importante, mas se for só importante para nós não faz sentido, não é? Tem que ser importante para mais pessoas. É evidente que depois fomos tendo outras situações à posteriori que, com o processo inverso em que voltámos a ter muita gente, vamos lembrar, por exemplo, recentemente o debate da inteligência artificial, em que enchemos o auditório da Biblioteca Municipal, não é? Portanto, as coisas vão oscilando um bocadinho aqui em termos de público, também em função dos temas, naturalmente, se calhar com algumas falhas na promoção, mas... E essas, se calhar, foram as principais dificuldades, foi, entrenadamente, foi conseguimos ter as pessoas a assistir e não os convidados para participar, que esses têm sido, acho que é o mais fácil.
E não é excedíveis.
Eu colocava-vos a questão exatamente em relação aos próprios cidadãos em si, de aderirem a estes movimentos, a estas ideias. Qual é, no vosso entender, a maior dificuldade das pessoas realmente participarem de forma cívica? É por falta de conhecimento? É por falta de vontade? É por não haver cultura sobre o envolvimento das próprias pessoas? Ao longo destes 7 anos, o que é que vocês foram sentindo que realmente possa estar na origem de muitas vezes em vários eventos, e se calhar nem só nos vossos da associação, mas de outras associações, às vezes esta falta de envolvimento por parte dos cidadãos?
Bom, eu direi que a maior ou menor participação das pessoas nas nossas iniciativas tem a ver com vários fatores. Penso que o maior acaba por ser o interesse na temática. Claro, a divulgação é fundamental, a data em que ocorre também acaba por ser importante, porque nem sempre, ou seja, há confluência de iniciativas e claro que isso gera dispersão de atenções e de participação. Mas eu direi que de facto não há nenhuma fórmula e já tivemos eventos que tiveram muita participação e outros com uma fraca participação. Não sabemos precisar em quais é que poderemos ter cometido mais ou menos erros na divulgação ou na tentativa de captar a participação. Eu direi que faz parte de um contexto. O caso recente da inteligência artificial acho que é muito a expressão disto. O tema é um tema na ordem do dia, suscitava grande interesse e a verdade é que as pessoas compareceram. Não obstante, também se ter utilizado um método diferente ou mais incisivo, melhor dizendo, de convite à participação, com telefonemas e com convites pessoais diretos, e claro que esse misto de esforços resulta, tem resultados e noutros não terá. Mas é difícil, de facto, prever a maior ou menor participação.
No seguimento, então, destas perguntas, quais são as atividades que acreditam que realmente mais impactaram a comunidade, pelo menos daqueles que vocês fizeram, né? Até agora? Foram ainda, não sei, quantos, 27, 30 quase atividades que fizeram. Quais é que acham que realmente, já falaram nessa que fizeram sobre os bombeiros, sobre a inteligência artificial, quais é que dentro das várias temáticas conseguiu contribuir mais para essa sensibilização do viver a Marinha Grande? Eu lembro-me que há uma atividade que vocês fizeram, que foi a Rota das Chaminés. Sentiu-se, ou pelo menos eu fui vendo os vídeos e senti que as pessoas estavam a viver realmente a Marinha Grande, portanto, a recordar o seu passado, a ver o seu presente e talvez a pensar no seu futuro. Sobre, conseguem-me falar um bocadinho sobre essa parte? Daquilo que mais impactaram e que ainda hoje as pessoas falam convosco sobre uma determinada atividade que vocês fizeram, ou várias atividades?
Não é fácil, porque o impacto depende muito de pessoas para pessoas e dos interesses de cada pessoa. Eu poderei dar a minha opinião pessoal daquelas que para mim foram mais impactantes, mas estou-me a lembrar, por exemplo, de uma questão muito simples, de um debate que fizemos sobre a bandeira verde. E que mais tarde a Junta de Freguesia avançou com as ecofamílias, se não estou em erro, será este o nome?
Ecofreguesias.
Ecofreguesias, exatamente. Porque tomou conhecimento disto no nosso debate. Pronto. Um caso prático em que houve um impacto direto do que aconteceu e interessante. Agora, para mim, o primeiro debate foi muito marcante, porque era o primeiro e porque era o arranque da associação, e o tema que foi, que era a competitividade das cidades, acho que foi um debate extraordinário, porque cada vez mais, quer a gente queira, quer não, a Marinha Grande tem que competir com outras cidades, obviamente, e de preferência não isolada, mas com uma teia de círculo, com uma teia que possa potenciar...
Parcerias.
Exatamente, com parcerias que possam potenciar as suas oportunidades. E acho que este debate foi muito interessante em relação a isso. Até que depois vem um exemplo aqui neste debate de uma cidade finlandesa, Tampere, se não estou em erro, que tinha já um plano estabelecido para 2030, portanto, plano de desenvolvimento até 2030, estamos a falar ainda de 2018. Portanto, que dá uma perspectiva completamente diferente de como funciona o nosso país, não é? Que no nosso país é tudo planos para ontem. E foi muito interessante, né, nessa perspectiva da planificação e da importância dessa planificação. Para mim foi muito impactante esse debate. Não quer dizer que para as outras pessoas tenha sido, não é? Depois tivemos aqui outros temas também tão, tão interessantes que eu nem sei. Pois é evidente, pela minha área também, o do desporto foi particularmente importante em conseguirmos ter as associações presentes, as coletividades e as diferentes áreas do desporto. Não sei, teríamos aqui pano para mangas, porque foram realmente muitos. A do turismo foi interessantíssima. O antigo presidente da Câmara de Peniche, que nos deu uma perspectiva, falou-nos da perspectiva da onda, da promoção da onda de Peniche e do que isso significou em termos de Peniche no turismo. Foi também um debate fantástico. Estou-me a lembrar do segundo debate feito na Vieira, também muito interessante, em que infelizmente não teve o impacto que eu acho que seria importante. Estamos a falar de um debate que tinha a ver com a Orla Costeira e tivemos um grupo de cidadãos também, o SOS Cabedelo, Lida Figueira, a falar de uma alternativa à questão de sistematicamente todos os anos pôr areia nas praias, e que era uma questão desconhecida para quem estava naquele debate, para mim também era desconhecida. Infelizmente Portugal continua a não estudar esse processo, que era porque a areia efetivamente não vem para as nossas praias, fica retida na Figueira da Foz. Neste momento, a Praia da Figueira tem, da estrada até ao mar, tem 800 e tal metros, o comprimento do Porto. Quando, se vimos uma fotografia de há 60 anos, era uma praia com 30, 40 metros de areia, não tinha mais que isso. E eles defendiam a criação de um bypass, e isto não era nada de novo, era uma coisa que é utilizada em alguns países, e eles foram visitar países que tinham esse processo. O mar passa a passar areia da Praia da Figueira para a Praia do Cabedelo, que depois o mar naturalmente iria trazendo essa areia até ao Canhão da Nazaré, abastecendo as praias de areia. Quer dizer que apareceram coisas fabulosas nestes debates, ideias fabulosas. Esta aqui, infelizmente, não teve o impacto que eu gostaria, que era ver isto estudado, e se calhar poderia ser uma solução para as nossas praias. Teve algum impacto aqui, porque foi falado depois mesmo nos meios autárquicos, político foi falado isto, temos essa percepção.
Eu neste aspecto também ia salientar uma das nossas ações, que também fugiu ao formato de debate. Foi uma jornada sobre o património da fábrica Escola Irmãos Stephens, 2020, penso eu, e que trouxe até nós o professor Jorge Custódio, um especialista sobre a história da fábrica Escola Stephens e do vidro em Portugal, e que onde promovemos precisamente uma jornada de visita ao património da fábrica Escola, pelo menos daquele que era possível visitar. Ainda me recordo que solicitámos o acesso às instalações da antiga Mortensen, que tinham sido... Estavam ainda em processo de aquisição, penso que na altura que fizemos o debate o espaço ainda não tinha sido adquirido. Ou talvez já tinha sido adquirido, ou tinha sido muito recentemente adquirido. Mas por razões de segurança, e que nós na altura compreendemos, não foi possível, de facto, fazer essa visita, mas fizemos a visita pelo exterior e depois seguiu-se uma conferência do professor Jorge Custódio, que realçava os valores patrimoniais, a importância da fábrica-escola no contexto do desenvolvimento da cidade da Marinha Grande, e que acabou, esta sim, acabou por ter uma consequência direta depois no estudo que foi feito da valorização do património da fábrica-escola e que resultou num estudo, num relatório que está publicado, com algumas ações concretas, algumas das quais estão a acontecer com ciclos de debates sobre o tema. Já houve uma série de portanto, o município já desenvolveu uma série de ações neste âmbito, trazendo pessoas, conferencistas, especialistas. Sei que vai acontecer uma exposição sobre o Museu do Vidro. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que tiveram uma consequência a partir do tema que foi lançado e do apelo a que se olhasse para o património da fábrica-escola com mais atenção e que isso pudesse suscitar, de facto, ações concretas.
Isso realmente dá uma sensação de consciencialização sobre os factos, que se não fosse desta forma, muito, muito mais difícil seria as pessoas realmente tomarem noção e consciência sobre isto e debater sobre isto. Ao longo deste tempo, tanto um como o outro, o que é que mais prazer vos deu o facto de estarem à frente da AMM? Era trazer esta consciencialização, era trazer os eventos, era trazer as pessoas, o que é que mais prazer vos deu ao longo destes 7 anos de todas as atividades que vocês fizeram até hoje?
Eu acho que passa muito por isto, por termos a consciência que trouxemos ideias importantes para o Conselho, umas aproveitadas, outras infelizmente não aproveitadas, mas trabalhámos sempre nesse sentido de trazer, abrir novos caminhos para o Conselho, e acho que conseguimos fazê-lo, em muitos momentos conseguimos fazê-lo. Além de divulgar também algumas das coisas importantes que o Conselho faz, trazer novas ideias. E sempre foi essa a base do nosso trabalho e acho que ao fim destes anos podemos dizer que conseguimos trazer essas ideias, umas com consequências, outras infelizmente sem elas, mas elas não morreram, as ideias não morreram e vão ser exploradas ainda, com certeza.
Ficou sempre a semente. Humberto?
Eu penso que a maior satisfação passa muito pela consciência que, de facto, fomos captando o interesse de muitas pessoas insuspeitas. Posso dizer que praticamente em todas as iniciativas tivemos a adesão de pessoas que nunca tinham ouvido falar na associação, que nunca tinham, quer dizer, não, habitualmente não participavam em iniciativas desta natureza. Quando vem, o feedback depois é muito positivo, sentem-se por bem entregue o tempo que despenderam para participar. E eu acho que isso é a maior satisfação que podemos ter, é que iniciativa a iniciativa, vamos tendo pessoas que vão aderindo e que vão participando e que dão bom feedback. Pronto, não, muitas não são repetentes, têm muito a ver com o interesse sobre as temáticas, mas de facto sente-se que as pessoas vêm e gostam do que veem, do que ouvem. A perspectiva é esta mesmo, se nós alimentarmos este conhecimento sobre diversas matérias, vamos contribuir para que mais cidadãos tenham consciência de aspectos que nem sequer tinham consciência de que era assim. Desde indicadores, por exemplo, lembro-me do tema do debate sobre a reciclagem e os baixíssimos níveis de escolha seletiva que são feitos na cidade da Marinha Grande, ou no Conselho da Marinha Grande.
E tivemos aqui tivemos o pessoa de Lousada a falar-nos da experiência piloto que eles fizeram lá, com resultados fantásticos. Aumentaram exponencialmente a recolha de resíduos, Infelizmente, o conhecimento ficou por aí, mas não percamos a esperança. Desculpa ter interrompido um
pouco. Mas pelo menos tomámos consciência que noutras localidades há ações muito concretas que estão a dar resultados muito positivos.
Sabemos que é possível fazer-se muito mais reciclagem, não é? Com o consenso que a população o faça.
E é dessa partilha de boas ideias que podem surgir ações locais e concretas. Assim quem tem o poder de as implementar, tome nota delas e as procure implementar também. Foi sempre esse o nosso intuito, e não mais do que isso. Portanto, ter cidadãos mais informados, mais conhecedores das problemáticas, para também esta massa crítica poder, de alguma forma, influenciar outros a fazer e a conhecer.
Sim, porque de facto, de todas as associações aqui do nosso concelho, a Associação Marinha em Movimento é a única que realmente abrange todas as vertentes da sociedade, porque a maior parte das associações ou estão ligadas ao desporto, ou à cultura, ou à saúde, ou pronto, há uma temática mais incisiva. Aqui a AMM não, é mais generalista, portanto abrange todos os setores, abrange todos os estatutos, todos os estratos, todas as vertentes que uma cidade deve ter. Portanto, eu lembro-me de algumas atividades vossas que vão desde aquela que fizeram sobre a mobilidade, por exemplo, da cidade, até à parte da saúde, em que tivemos agora há pouco tempo sobre as doenças reumáticas, né, das crianças e jovens, portanto, da infância. E, portanto, vocês têm aqui uma abrangência muito grande e acho que é isso que faz com que realmente esta associação consiga cativar vários tipos de públicos diferentes, pessoas que se calhar que nunca se enquadraram noutros tipos de associações e acabam por se envolver aqui com a AMM exatamente por causa desse fator. E já que estamos a falar nisso, vamos falar aqui sobre um bocadinho sobre o futuro e quais são os vossos grandes planos e eventos para a AMM, as novidades, os projetos que a nossa audiência hoje pode esperar para este ano de 2024-2025. Podemos esperar agora no futuro próximo, a médio e a longo prazo para a Associação Marinha em Movimento.
Desde já, no papel de presidente em funções, que sucedeu a um excelente presidente, que foi o António, eu direi que é continuar a pôr na rua ideias em movimento. E, portanto, as iniciativas que planeamos levar a cabo no próximo ano vão ao encontro deste desígnio, que é o desígnio de sempre, que é lançar pistas e temáticas que suscitem o interesse das pessoas, mas que suscitem, sobretudo, ações concretas.
Vocês vão mudar a dinâmica também este ano, não é?
Sim, vamos, portanto, esta nova direção que tomou posse agora recentemente, no início do ano, o que pretende é tornar-se mais presente nas redes sociais, portanto é um dos objetivos para este biénio. É assinalar uma maior presença nos diversos mídia. Procurámos, inclusive, estabelecer um protocolo de parceria com os órgãos de comunicação locais, nomeadamente o Jornal da Marinha Grande e a TV, a Marinha Grande TV, precisamente nesta perspectiva de dar maior visibilidade e divulgar melhor as ideias que surgirão destas nossas iniciativas. Creio que também isto resulta de uma reflexão que temos vindo a fazer ao longo destes anos e que foi também uma tentativa de, depois dos debates, escrever sempre um artigo que remetia para as conclusões desses debates e que essas, pelo menos as grandes conclusões ou as grandes ideias, pudessem de alguma maneira ser publicadas em artigos de jornal e de comunicação nas diversas plataformas. Nem sempre conseguimos este desígnio, Mas o que queremos fazer é precisamente através de, olha, através deste formato podcast, através de múltiplas publicações, seja no Facebook, no Instagram, nos jornais, na rádio, poder levar estas ideias e chegá-las a mais pessoas. E com as vantagens da internet que não se circunscrevem apenas ao âmbito local, mas que porventura podem também afetar outros fora da Marinha Grande e do Conselho da Marinha Grande. Ainda que o nosso propósito vise a nossa terra, onde vivemos e onde queremos que
temos uma terra de bom
haja um maior desenvolvimento e um melhor desenvolvimento, um desenvolvimento mais sustentável e mais efetivo.
Sobre as vossas plataformas, só quero aqui recordar o facto de terem passado a pandemia e de fazerem as coisas online, também proporcionou hoje os eventos não só serem presenciais, mas também estarem online, em direto, para as pessoas também poderem acompanhar. Portanto, é assim que têm sido feitos os últimos eventos. Portanto, aqui é a nossa audiência. Se não puderem estar presentes nos eventos, poderão sempre, através da página do Facebook, acompanhar em direto e poder também colocar questões para os oradores. E neste sentido, vou perguntar aqui ao António, que foi o primeiro presidente da associação. Como é que vê o papel da associação a evoluir e a transformar aqui o futuro da nossa cidade? Como é que daqui a 10 anos gostaria de ver a associação, daqui a 20 anos?
Eu acho que o seu papel vai depender muito daquilo que a população quiser, que os cidadãos quiserem. Porque a nossa força depende muito deles. Se tivermos a trabalhar para meia dúzia de pessoas, a associação nunca irá a lado nenhum, não é? Neste momento a associação está nesta fase de tentar expandir a sua influência com maior aposta nas redes sociais, maior aposta nos podcasts, imprensa, etc. Porque para termos força temos que chegar a mais gente. E esta é a grande questão. Está nas nossas mãos enquanto dirigentes da associação, mas também na mão dos sócios para ajudarem a divulgar e nas mãos da população que entenda que o nosso trabalho é válido para ajudar nessa propagação do nosso trabalho, porque quanto mais pessoas estiverem junto de nós, mais força teremos e mais influência conseguiremos ter. Porque essa é a grande questão, é aumentar a nossa influência para a Marinha Grande caminhar no melhor sentido, no sentido do seu desenvolvimento, da sua sustentabilidade. É esse realmente o nosso grande propósito.
E uma mensagem final que cada um de vocês gostaria de deixar à população, a quem nos ouve, aos sócios, a todos aqueles que gostariam de se tornar sócios, aos voluntários, para além do rebranding todo que a vossa website sofreu, que agora já tem tudo aquilo que foi feito ao longo destes 7 anos e que eu convido a nossa audiência a visitar. Se estiver aqui no podcast, aproveito para visitar as outras páginas da website. E eu gostaria que cada um de vocês, Humberto e António, nos deixasse aqui uma mensagem final para todas as pessoas que nos ouvem, para todas as pessoas da Marinha Grande, marinhenses e filhos adotivos da Marinha.
Bom, eu direi que a mensagem que deixaria é um convite a vir conhecer, um convite a juntar-se às diversas iniciativas que promovemos e a contribuir com ideias. Um dos aspectos que vamos tendo sempre como propósito é lançar novas temáticas, explorar novas temáticas. Cada um de nós, eu falo enquanto cidadão, mas cada pessoa tem em si um conjunto de competências, de aptidões, de conhecimentos que pode colocar e deve colocar ao serviço dos outros. Acho que esse é o exercício da cidadania. Talvez seja a minha alma escotista que fala. É um dos lemas do fundador do escotismo, o Baden Powell, é deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraste. Eu penso que se cada um de nós tiver esse propósito na vida, pode e deve colocar o seu saber, a sua ação ao serviço dos outros. Penso que esse é o maior propósito que podemos ter enquanto cidadãos.
Eu penso não ter muito a acrescentar, o Humberto resumiu tudo muito bem. Eu diria apenas que temos lugar para toda a gente. Ou seja, é importante a participação de todos, não apenas para ir assistir a um debate, mas também para estarem connosco e darem sugestões de temas a abordar. Nós vamos analisando o que há, vamos discutindo temas. Há temas que não chegamos a ir lá porque não nos lembramos, porque o que seja. E a participação de todos é importante. Portanto, mais uma vez, terminaria com este apelo de participação alargada. Todos têm um contributo a dar. Às vezes as pessoas não participam porque acham que não têm nada a ver com o assunto, não têm nada a acrescentar, mas é um erro. Toda a gente pode ter um papel importante na nossa sociedade e apelamos a que venham partilhar connosco esse papel.
E eu vou então terminar só para vos dizer que a associação vai ter atividades todos os meses a partir de agora, portanto, todos os meses até junho de 2025 teremos atividades de várias temáticas. António, Humberto, foi um prazer enorme conversar aqui convosco hoje. Muito obrigado por darem o kick-off do nosso podcast, desta nova forma de comunicar com as pessoas. Gostaria de dar os parabéns à Associação Marinha em Movimento pelo impacto incrível que tem tido ao longo do tempo na cidade da Marinha Grande. Inspiram-nos com toda a vossa dedicação, a vossa visão, mas também como força motriz da mudança desta cidade. O trabalho que fazem é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos marinhenses, promover a sustentabilidade, envolver toda a comunidade. A contribuição que seja contínua daquilo que nos dão e que está a moldar realmente o futuro mais informativo, mais cívico, mais saudável para todos nós. E que o vosso exemplo realmente seja um guia para nos inspirar a mim e a todos aqueles que lidam e que estão hoje associados ao movimento e que nos dão realmente vontade de fazer algo pela nossa cidade. A todos aqueles que nunca se sentiram ligados a nenhuma associação, a nenhuma atividade, ou seja o que for, esta associação eu acho que é realmente incrível por isso mesmo. Acho que todos nós conseguimos agora ter uma visão mais clara do que é a Associação Marinha em Movimento, como ela tem evoluído ao longo do tempo, estes 7 anos de inspiração e ouvir também como superaram todos estes desafios e as oportunidades também vocês tiveram e os momentos agradáveis que nos deram. Para todos que nos ouviram, muito obrigado pela audiência e pelo apoio contínuo. E antes de encerrarmos, quero deixar apenas um convite muito especial para o nosso próximo episódio do nosso próximo podcast, que terá a ver com a próxima atividade da AMM. E, Humberto, já agora aproveito, queres tu falar sobre a próxima atividade do dia 19 de outubro da AMM?
Muito bem, um dos propósitos também da nossa associação é divulgar a cultura marinhense e aspectos da nossa cultura entre para dar a conhecer aspectos de figuras da nossa cultura também. A próxima iniciativa será um colóquio sobre Afonso Lopes Vieira, tentando trazer aqui uma perspectiva um pouco diferente e talvez uma faceta menos conhecida do poeta, e contamos com a presença de dois oradores especialistas, direi especialistas, cada um na sua área, a professora Cristina Nobre, doutorada e especialista, investigou a vida e a obra do poeta Afonso Lopes Vieira e não haverá melhor comunicadora sobre a importância da sua obra. E um aspecto curioso da vida de Afonso Lopes Vieira teve, a partir do acontecimento de Fátima, acabou por ter também uma faceta de religiosidade que é suscitada a partir desse acontecimento e que acabará por transformar a sua vida e até a sua obra. Portanto, é sobre esse tema, não só, mas também baseado nessa perspectiva, contaremos com um convidado especial, o professor Marco Daniel Duarte, historiador, nos virá falar também desta ligação que o poeta tem a Fátima e ao Santuário de Fátima e alguns dos aspectos da sua história.
Portanto, se é fã da história e se é fã da cultura, e gosta de explorar temas mais profundos, não perca este evento. Fiquem atentos às nossas redes sociais para mais informações sobre as datas e os horários. Até lá, continuem conectados com a AMM e sigam-nos sempre nas nossas redes sociais, presencialmente ou virtualmente. Muito obrigado e até ao próximo episódio.
Obrigado pelo convite.
Obrigado.